Senhores Deputados, boas tardes a todos. Vamos iniciar então a nossa reunião com uma nota a título de informações para dar a indicação de que o grupo parlamentar de que foi entregue um projeto de resolução apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, o projeto 589-13-2, respeitante à base das lajes. Não sei se esse grupo parlamentar pretende que a comissão seja feita aqui ou no plenário. Em plenário. Em plenário. Uma nota ainda para dizer alguns dos senhores deputados que integraram a delegação que visitou o Irão não estão presentes. Pedi aos respectivos grupos parlamentares que veiculassem o recado. Eu vou tomar a iniciativa de organizar reuniões com o Ministro da Economia e com o Ministro e com o Secretário de Estado da Internacionalização para que nós possamos transmitir, enfim, as informações que nos foram prestadas e que poderão ser úteis a estes dois membros do Governo no desempenho das respectivas funções. Com isto, entramos no ponto seguinte, sobre audições de embaixadores no exterior. O Sr. Embaixador de Portugal em Londres, Manuel Antunes, vai estar em Portugal nos dias 9 e 10 de Fevereiro. É uma quinta e uma sexta, abrindo-se a possibilidade de se poder efetuar a respectiva audição numa destas datas. Eu ia perguntar aos seus deputados se objetariam a que o Sr. Embaixador Manuel Antunes fosse ouvido na quinta-feira ao meio-dia. Dia 9, quinta-feira ao meio-dia. Meu querido amigo, isso é uma justificação mais do que suficiente. É um impedimento justíssimo. Nada a pôr. Muito bem. Vamos então informar o Sr. Embaixador. Muito bem. Audições no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, que é uma terça-feira. É a próxima terça-feira, melhor dizendo. Temos previsto ouvir a Sra. Embaixadora de Portugal em Maputo, a Sra. Embaixadora Maria Amélia Paiva, às 14h30. E o Sr. Embaixador de Portugal em Argel, o Embaixador Carlos Oliveira, às 16h. Muito obrigado. Bom, com isto passamos para o ponto seguinte, audição regimental ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estava marcada, como é de vosso conhecimento, para o dia 17 de janeiro. No entanto, para este dia foi, entretanto, agendada uma reunião plenária às 15, na qual terá lugar o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, pelo que se alocou sexta-feira, dia 20, para os trabalhos de comissões. Pelo que eu perguntava aos diferentes grupos políticos, vem algum inconveniente em que a audição regimental transite para as 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro, que é a sexta-feira, a tal sexta-feira famosa que ficou destinada a reuniões de... Aliás, convém verificarem, porque toda a agenda normal desta semana está toda virada do avesso, de modo que... Acho que é por causa das locações do Primeiro-Ministro. Em todo caso, é uma semana diferente, uma semana com agendamentos todos... Enfim, querido amigo. Posto isto, passávamos ao ponto seguinte. Não é o ponto seguinte, é todo aqui um pacote de pontos que o deputado Filipe Lobo Dávila vai tratar de uma assentada com o brilho a que nos habituou. Ponto segundo, ponto terceiro, ponto quarto, ponto sétimo e ponto oitavo. Vou ter que anunciar os pontos um. A apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 26-13-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Governo das Ilhas Virgens Britânicas sobre troca de informações em matéria fiscal, assinado em Londres em 5 de outubro de 2010. A apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 27-13-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Governo das Ilhas Turcas e Caicos sobre troca de informação em matéria fiscal, assinado em Londres a 21 de dezembro de 2010. A apreciação e votação de parecer da proposta de resolução número 28-13-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Estado de Guernsey sobre troca de informações em matéria fiscal, assinado em Londres em 9 de julho de 2010. A apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 33-13-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Belize sobre troca de informações em matéria fiscal, assinado em Londres em 22 de outubro de 2010. E a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 34-13-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a Federação de São Cristóvão e Neves, desconhecia a existência deste Estado soberano, sobre a troca de informações em matéria fiscal, assinada em Basseterre, em 29 de julho de 2010. Muito bem, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os senhoras e senhores deputados nesta primeira oportunidade que tenho para desejar também um bom 2017 para todos. Sr. Presidente, eu vou resumindo, não vou citar todas as propostas de resolução, até porque o Sr. Presidente já o fez, e de facto estas propostas de resolução apresentam todas a mesma natureza e, portanto, por uma questão de facilidade dos nossos trabalhos, faria uma apresentação genérica que diz respeito a todas as propostas de resolução e depois, se porventura algum deputado quiser algum esclarecimento adicional sobre o âmbito de aplicação em matéria de impostos, de facto, aí há algumas diferenças nestes acordos, mas é apenas quanto a essa matéria. Começo por dizer, Sr. Presidente, que de facto estes acordos consubstanciam um instrumento muito importante na luta contra a fraude e evasão fiscal, através do qual, ou através dos quais, os Estados definem as condições e formas de cooperação entre as autoridades fiscais de ambas as partes, no âmbito da troca de informações sobre matérias fiscais. No fundo, aquilo que se pretende através destes acordos, por um lado, como é evidente, a obtenção de receitas adequadas e suficientes para a prosecução de políticas públicas, mas também uma melhoria da equidade do sistema fiscal, procurando preservar o respeito dos direitos dos contribuintes e da confidencialidade das informações que são trocadas. Estes acordos têm, como referi, um âmbito diferente. No caso, só para dar um exemplo, no caso do acordo celebrado entre a República Portuguesa e o Governo das Ilhas Virgens Britânicas, dizer que este acordo aplica-se em Portugal ao IRS, ao IRC, a derrama e o imposto de selo, e no caso das Ilhas Virgens Britânicas, ao imposto sobre o rendimento, o imposto sobre os salários pagos pelas empresas e o imposto sobre a propriedade. Este âmbito é, como referi, diferente de acordo para acordo. Estes acordos estabelecem de forma também genérica e similar a forma como as autoridades da parte requerida prestarão as informações, definem-se um conjunto de regras, diz que essas informações devem ser prestadas independentemente do facto de a parte requerida necessitar ou não daquelas para fins tributários, ou de o comportamento objeto de investigação constituir ou não uma infração penal, segundo o ordenamento jurídico da parte requerida. Para além disso, refere-se também que as autoridades competentes da parte requerente só procederão a um pedido de informações caso não tenham possibilidade de obter essa mesma informação por outras vias no seu território. Para além disso, os acordos prevêem ainda uma parte de recusa ou de possibilidade de recusa de prestação de informação, também dizendo, do ponto de vista genérico, quais são as situações em que isso pode ocorrer, nomeadamente quando o pedido não for formulado em conformidade com o acordo, quando a parte requerente não tiver recorrido a todos os meios disponíveis no seu próprio território para obter as informações e, portanto, no fundo, o acordo acaba por ter uma natureza subsidiária. E, para além disso, quando a divulgação das informações solicitadas for contrária à ordem pública da parte requerida, o que não deixa de ser um princípio geral de direito aplicável no nosso ordenamento jurídico e, portanto, não revela grande novidade. Em todo caso, dizer que todos os acordos também prevêem cláusulas de confidencialidade e de proteção de dados específicas e que todos estes acordos, Sr. Presidente, inserem-se num esforço que o Estado português tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, com vista ao alargamento da atual rede portuguesa destes acordos, prevenindo a fraude e a evasão fiscais e reforçando a cooperação também entre as autoridades fiscais das partes envolvidas. Como sabemos todos, estes esforços têm sido maioritariamente desenvolvidos através de duas grandes ordens de acordos, uma primeira, este tipo de acordos, que são os acordos para a troca de informações em matéria fiscal, sendo que Portugal já tem um conjunto de acordos bastante vastos, celebrados com jurisdições chamadas jurisdições de baixa tributação, como é o caso de Andorra, Antigua e Bermuda, Bermudas, Dominica, Gibraltar, etc. E, por outro lado, também através de acordos bilaterais que têm sido estabelecidos e que prevêem diferentes programas de cooperação, nomeadamente os acordos de dupla tributação. Dizendo assim, em conclusão, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, que o Governo apresentou todas estas propostas de resolução, com as epígrafes que o Sr. Presidente teve a amabilidade de ler no início da intervenção. Dizer também que, do meu ponto de vista, a Comissão de Negócios Estrangeiros deve ser, de parecer, é a minha sugestão, que estas propostas de resolução estão em condições de ser votadas no plenário da Assembleia da República, e pouco mais a acrescentar relativamente a estas propostas de resolução. Apenas dizer que, de facto, o âmbito de aplicação em matéria fiscal é diferente de acordo para acordo, mas aí, se algum senhor deputado tiver curiosidade adicional relativamente a esta matéria, eu posso dar mais algum dado, se for necessário. Caso contrário, também decorre de forma clara da leitura dos relatórios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não sei se algum senhor deputado deseja usar da palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados. Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila por os relatórios que nos apresenta. O Partido Social Democrata, naturalmente, acompanha-o totalmente nos relatórios que apresenta e naquilo que decidiu e bem destacar nestes documentos. O PSD, naturalmente, é totalmente a favor desta troca de informações com estes países ou estas regiões, alguns não são países, porque, segundo estas propostas, têm como grande objetivo ser um instrumento crucial na luta contra a fraude e a evasão fiscal. Portanto, o Partido Social Democrata é conhecido por ser um partido que insiste nesta matéria e, por isso, acompanhamo-lo totalmente quando escreve aquilo que escreve sobre aquilo que nos é apresentado. Pensamos que é razoável tudo aquilo que está a ser apresentado, porque há informação tributária relevante que é publicitada, mas também há dados que são mantidos naturalmente com alguma descrição. E isso também é um princípio que o Partido Social Democrata acompanha. Como isto é uma matéria que não começa agora, já começou com governos anteriores, incluindo governos do PS e do PP, que sempre tiveram esta preocupação. Estamos a falar agora de regiões que, de facto, ainda não mantínhamos este tipo de acordo e era bom que tivéssemos, mas isto vem no seguimento. Outros acordos que já foram estabelecidos com Andorra, com Antigua e Barbuda, o Belize, São Kitts e Nevis e outros estados e ilhas do canal, que é bastante importante. Por fim, só lhe dizer que o PSD acompanha com particular atenção esta matéria, até porque nós somos totalmente contra este tipo de offshores e é uma forma, aliás, de dignificar, por exemplo, o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que não é uma offshore, não deve ser mostrada com nenhuma offshore, porque não é uma offshore, é apenas um Centro Internacional de Negócios. E quando o Governo português, quando o Estado português condena este tipo de offshore, é a melhor lição de que o Centro Internacional de Negócios não é uma offshore, é aquilo que se está a dizer, um Centro Internacional de Negócios. Portanto, também por isso o PSD acompanha o Sr. Deputado nestes seus relatórios e felicita-o por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Palavra ao Sr. Deputado Lara Martinho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pelos 5 relatórios que nos apresentou aqui hoje, referentes a trocas de acordos sobre trocas de informações em matéria fiscal. De salientar também, como refere o Sr. Deputado no seu parecer, estes acordos vêm reforçar este esforço do Estado português em alargar a rede de cooperação entre as autoridades fiscais e também prevenir a fraude e a evasão fiscal e, portanto, o Partido Socialista também acompanha esta posição e estes parceiros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria primeiro lugar, começar por desejar um bom ano a todos. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pelos relatórios que apresentou sobre estas propostas de resolução e dizer que o voto favorável do PCP aos projetos obviamente tem que ver com o caráter factual dos relatórios, das propostas de pareceres que são apresentadas, sem que daí se possa retirar qualquer consideração relativamente ao mérito, à substância dos tratados. Porque naturalmente que eu quase poderia dizer que numa posição diametralmente oposta àquela que foi expressa pelo PSD relativamente aos comumente designados offshores, mas que na verdade se trata de territórios com regimes fiscais claramente mais favoráveis, porque é assim que a nossa legislação e a legislação internacional os designa. Obviamente sobre estas matérias temos uma posição distinta, mas essa será traduzida na votação em sede plenário relativamente às propostas de resolução que são apresentadas e não tem nada a ver com a aprovação dos parceiros que são apresentados pelo Sr. Deputado Filipe do Dávila, que merecerão o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o deputado relator pelos pareceres que fez e, no fundo, pelo trabalho de ter feito pareceres a diversas propostas de resolução, que apesar de serem conexas, não eram necessariamente iguais e, por isso, o trabalho não se pode dizer que foi comprimido, porque ele foi bastante aturado. Sobre a matéria em apreço, dizer que devemos separar duas vertentes desta análise. Uma é a troca de informação fiscal, o que é um elemento importante e necessário para qualquer governo ter a garantia de que através de trocas internacionais não perde receita fiscal e por isso ter algum tipo de traceabilidade, rastreabilidade, sei que eu estava agora a fazer uma misturar do inglês com o português, uma rastreabilidade dos pagamentos de impostos de determinada empresa ou entidade ou até pessoa e com isso garantir que não há fuga ao pagamento de impostos. Outra coisa é, mesmo sendo garantida essa troca de informação, ser absolutamente capaz de se identificar em qualquer um dos países quem é o beneficiário efetivo de determinado grupo económico. São duas matérias diferentes, mas conexas, porque a partir do momento em que não se consegue identificar quem é o beneficiário de determinado grupo económico, os impostos pagos por esse grupo económico podem, obviamente, ser mascarados e até utilizados diversos instrumentos financeiros para fugir às suas obrigações. E por isso, nós somos a favor dessa troca de informações, agora não ignoramos que ela serve em determinada medida para legitimar algo que não deveria ser legitimado, porque não cumpre todas as obrigações que deveria cumprir como a definição do beneficiário efetivo. Isto é ainda mais claro quando nós vemos os acordos de dupla tributação ou de não dupla tributação em que se exime o pagamento de obrigações fiscais, não se sabendo a quem é que está de facto a ser dada essa benesse. Em todo caso, esta ideia de que com este adicional de transparência o problema dos offshores fica resolvido é falso. Nós não acompanhamos exatamente pelo argumento que introduzi e apenas serve para tentar mascarar aquilo que não se tem feito nos últimos anos e que se deveria ter feito. Muitos destes acordos nasceram com a globalização e com o período depois de 2000. A OCDE andou até ao início dos anos 2000 com os diversos países a tentar encontrar um formato que fosse minimamente aceitável para depois servir de base para os diversos acordos que foram sendo realizados. E nós, desde essa altura até agora, ciclicamente, somos confrontados com a existência de offshores e com novos leaks que vão demonstrando como é possível utilizar os offshores para fugir a obrigações fiscais. Eu nem falo depois de questões mais graves, como tráfico de armas, tráfico de drogas, nem é dessa vertente que estou a falar, mas sim a obrigações fiscais, que é isso que estes tipos de acordos dizem que pretendem combater na sua evasão. Ora, eles não se têm provado eficazes e é contra essa ideia da eficácia que nós estamos. Eles são positivos, nós dizemos que não são negativos. Agora, sem nós resolvermos por absoluto o que nos falta, quer no enquadramento jurídico, quer principalmente nas relações internacionais para atacar os offshores, então nós não estaremos de facto a fazer um verdadeiro combate aos offshores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Acho que estamos. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila tem a palavra, faz favor, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, agradecer todos os comentários que foram feitos por todas as bancadas e apenas aproveitar para dizer duas ou três coisas muito rapidamente, Sr. Presidente. Estes acordos são acordos de troca de informações e, portanto, não são acordos que têm como objetivo resolver o problema que existe de opacidade e de falta de transparência na maior parte de muitas transações ao nível do comércio internacional. Troca de informações. Alguns destes países, regiões, localidades, como dizia o Sr. Deputado Paulo Neves, foram muito recentemente até bastante noticiados, caso se recordarem de polémicas mais conhecidas e mais recentes nos últimos tempos. E isto para dizer apenas que, do meu ponto de vista, estes acordos são apenas mais um instrumento. Sendo certo que a dinâmica do comércio internacional e, sobretudo, do comércio eletrónico, irá permitir sempre ajustar-se a todos estes acordos que vão sendo celebrados entre os Estados. Eu acho que estes acordos são, como aqui refiro, uma peça essencial, não resolvem, de facto, todos os problemas que nós conhecemos. E, portanto, daí que concordo muito com aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Neves, porque é preciso, de facto, também sabermos nós, começarmos nós por saber valorizar aquilo que temos e saber diferenciar aquilo que temos relativamente a outros. E daí que me pareça que, de facto, o Centro Internacional de Negócios na Madeira é muito diferente de tudo aquilo que é objeto destes acordos e daquilo que se passa em muitas destas jurisdições de baixa tributação, se lhe quisermos chamar assim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Dávila, quem cumprimento pelo seu relatório e punha à votação o relatório. Então, o relatório não. Vamos votar em bloco, se ninguém objetar, o conjunto dos relatórios cujos pareceres foram agora apresentados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Felicitações, Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 3013-2, que aprova a alteração ao artigo 8º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional relativas ao crime de agressão, adotadas na Conferência de Revisão em Kampala, 31 de maio de 11 de junho. Peço desculpa, português é algo equívoco. Aparentemente esta obra foi objeto de divulgar em duas datas diferentes. Não nos vamos alongar sobre isso. É a relatora, a Sra. Deputada Lara Martinha, quem dá a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu iria apresentar então o relatório sobre as duas propostas de resolução, o número 30 e o número 31, dado que elas versam sobre alterações, ambas sobre alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, e daí ter feito um parecer conjunto. Estas propostas de resolução foram remetidas à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que as analisou e aprovou os respectivos pareceres, e dado estes pareceres refletirem com rigor e detalhe o conteúdo das propostas, considero que devem ser...
Está a fazer também juntou também as duas matérias, elas são análogas. Muito bem, faz favor, Sr. Deputado, prosseguir.
Muito obrigada. E, portanto, como referia, os pareceres apresentados pela Comissão dos Assuntos Constitucionais refletem com rigor e detalhe o conteúdo destas propostas e, portanto, considero que devem ser integralmente reproduzidos neste parecer também. Relativamente a estas propostas e ao Tribunal Penal Internacional criado em 1998, que depois entrou em vigor a 1 de julho de 2002, no seu preâmbulo revela que a constituição deste tribunal parte da convicção de que os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas a nível nacional e do reforço da cooperação internacional. E o artigo 5º do Estatuto de Roma refere que a competência deste tribunal versa sobre os crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, nomeadamente os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. No entanto, o crime de agressão não foi procedido à sua definição quando da aprovação do Estatuto de Roma. Ele foi apenas definido na Conferência de Revisão de Kampala, realizada em 2010, sendo que a sua definição passou a constar no planeamento, preparação, desencadeamento ou execução por uma pessoa que se encontra em posição de controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de um Estado, de um ato de agressão que, pelo seu caráter, pela sua gravidade e dimensão, constitui uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. A Conferência de Revisão de Kampala procedeu ainda a alterações ao artigo 8º relativo aos crimes de guerra, de forma a alargar o elenco de atos que constituem crimes praticados em conflitos armados que não têm caráter internacional, e em novembro de 2015, na Assembleia de Estados-Partes, foi ainda aprovada uma alteração ao Estatuto de Roma no sentido de eliminar o artigo 124, que previa a possibilidade de um Estado-parte de um Estado-parte declarar a não aceitação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional relativamente ao crime de guerra no seu território ou por um seu nacional durante 7 anos. Considerando que estas alterações ao Estatuto de Roma constituem um passo importante ao desenvolvimento da atuação do Tribunal Penal Internacional no que respeita à jurisdição sobre crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional, na minha opinião, elas devem ser acolhidas de forma positiva pela Assembleia da República. Gostaria apenas de salientar que, ao mesmo tempo que o Tribunal Penal Internacional vê alargadas as suas competências, quer na criminalização de certas armas em conflitos armados não internacionais, considerando crimes de guerra, quer introduzindo a definição de crimes de agressão, tendo jurisdição sobre este tipo de crime, e de salientar também que em 2016 existiu o primeiro veredicto a afirmar a destruição de património cultural como um crime de guerra. Por outro lado, o Tribunal Penal Internacional vê também a sua autoridade posta em causa, com acusações de aplicar critérios duplos, de falta de recursos para desenvolver o seu trabalho, e a sua própria existência tem sido desafiada por um número de países africanos. Estas vozes críticas dos países africanos têm por base o facto de a maioria dos casos sobre investigação se referirem a países africanos, e eles criticam a imparcialidade do Tribunal Penal Internacional, bem como a sua eficácia, tendo mesmo alguns Estados decidido abandonar o Tribunal Penal Internacional, como o caso da África do Sul, do Burundi e da Gâmbia. As Filipinas também nos últimos meses demonstraram interesse em abandonar a jurisdição do Tribunal. A Federação Russa também decidiu retirar a sua assinatura do Estatuto de Roma, e sem esquecer que a própria posição dos Estados Unidos tem sido ambígua desde o início. Apesar de eles terem assinado o tratado na administração Clinton, a administração Bush veio anular esta decisão. E, portanto, o Tribunal Penal Internacional tem de lidar, de facto, com um conjunto de desafios externos, como a falta de universalidade do Estatuto de Roma, a sua implementação nacional, a necessidade de maior cooperação dos Estados e o apoio político para manter a sua integridade e legitimidade. Na verdade, se o Tribunal Penal Internacional não for capaz de se fazer valer na ordem internacional enquanto instância independente, abrangente e eficaz, a sua credibilidade continuará fragilizada e mais Estados poderão vir abandonar a sua jurisdição. E, portanto, em jeito de conclusão do escrutínio destas propostas de resolução, considero que estão em condições de elas serem votadas no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada Lara Martinho, pela apresentação do seu relatório. Não sei se algum senhor deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos talvez pô-lo diretamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Só pelo PCP abstém-se. E é aprovado, tem os votos favoráveis das demais bancadas. Felicitações e agradecimento à senhora deputada relatora. Passamos com isto, passamos ao ponto seguinte. que é o seguinte: abstenção em votação do relatório do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende. A União Europeia com a sua habitual ambição. Desta feita, com duas senhoras deputadas relatoras, a deputada Isabel Santos e a deputada Paula Teixeira da Cruz. Não sei qual das senhoras deputadas deseja iniciar a apresentação. A deputada Paula Teixeira da Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhores deputados, em particular à minha colega deputada Isabel Santos, a quem, naturalmente, agradeço esta forma de colaboração que encetámos e que penso que pode vir a ser muito útil futuramente, até porque cada um de nós tem segmentos de apreciação no âmbito dos vários relatórios. Eu queria começar por dizer, à guisa de introito, que o programa europeu, o programa da Comissão de Trabalhos para o ano 2017, me parece baseado apenas em dois segmentos, o que muito lamento. Um segmento económico e um segmento de segurança. Nessa medida, embora venham elencadas 10 prioridades, como os deputados podem ver no relatório elaborado, preocupa-nos muito que não haja uma preocupação com as políticas de migração numa perspectiva que não seja uma perspectiva securitária, porque é de facto, basta ver o alargamento da plataforma de informação de Schengen, que é preciso, como nós dizemos aqui ambas no relatório, monitorizar de forma muito madura. No mais, o facto de, no âmbito do Acordo de Schengen, se terem voltado a suspender aquilo que era um acordo que visava alargar e, portanto, a inexistência de um conjunto de fronteiras, voltam a introduzir-se fronteiras em nome do receio daqueles que retornam aos seus países de origem, por um lado, e em nome daqueles que conseguem a nacionalidade. Como todos temos visto, isso não tem dado resultado algum. E nessa medida, como não tem dado resultado algum, não pode servir como fundamento para a suspensão da inexistência de fronteiras no âmbito do espaço Schengen. Parece-nos uma desculpa, com toda a franqueza, com uma falta de visão global daquilo que se passa nestas 10 prioridades. Eu posso elencá-las, embora os seus deputados insistirem, questão da página 5, como vos digo, são prioridades económicas e de segurança. Vemos aqui uma ligeira alusão aos direitos humanos nunca concretizada e, por isso, nos permitimos até, em sede de conclusões, pôr à cabeça a monitorização dos direitos humanos no âmbito do período que atravessamos. O que não consta, de facto, deste programa de trabalhos da União Europeia para o próximo ano. Nesta medida, aquilo que entendemos em matéria de direitos humanos foi que é preciso uma vigilância muito acentuada e madura da plataforma de informação de Schengen. É preciso que, no âmbito interno, quer o CEF, quer a Comissão de Proteção de Dados, interajam de uma forma mais profunda. Elas já interagem, mas de uma forma muito superficial. E, portanto, aquilo que penso poder dizer é que privilegiamos, em termos de opinião, já que as prioridades são, como disse, por um lado securitárias, por outro lado económicas, preocupar-nos sobretudo em focar as nossas preocupações nos direitos humanos, em particular no direito de asilo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo de Sousa Cruz. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de iniciar também por dirigir um cumprimento especial a todos, mas em particular à deputada Paula Teixeira da Cruz. Realmente é uma experiência interessante e penso que será de repetir em futuros relatórios sobre matérias tão extensas quanto esta, porque de facto há uma complementaridade de pontos de vista que nós devemos explorar e que até só enriquece estes relatórios, sobretudo na parte do parecer dos autores, uma vez que o resto é mais ou menos pacífico e factual. Há, como já foi aqui bem sublinhado, uma excessiva focalização em matérias económicas e de segurança. Temo até que isso fica também aqui da parte da nossa opinião, que em matéria migratória e de asilo, embora se apela a um reforço da partilha de responsabilidade nesta matéria, isso não se venha a concretizar, dados os últimos desenvolvimentos, que sempre que se tenta discutir esta matéria, acaba por não haver nenhuma resolução em concreto. E temo que o futuro não seja muito brilhante em matéria de política europeia nessa área, até porque já aqui se evidencia possíveis passos no sentido de repetir a experiência que já temos com este acordo União Europeia-Turquia, que, salvo melhor opinião, é aquilo que nós estamos a ver, é um total fracasso e algo que não será de todo de repetir, dadas as consequências que está a ter até este momento, até sob o ponto de vista da chantagem política e da utilização de seres humanos como escudos políticos. Quanto às questões económicas, pois a questão da energia e do ambiente são questões, agora com o Acordo de Paris, as questões energéticas são questões que ganham particular relevância. Há aqui um aspecto interessante que tem a ver com as questões de igualdade dos mercados naquilo que tem a ver com produtos subsidiados, mas, no entanto, continuamos a esquecer, como quem diz, não é? A esquecer agradavelmente, a fazer de conta que não somos nada permeáveis à desigualdade da concorrência dos produtos chineses que são produzidos em condições laborais e ambientais que todos nós sabemos quais são. E a União Europeia continua a ser em absoluto permissiva. Portanto, há aqui sempre dois pesos e duas medidas. Saliento como positivo os esforços que foram feitos recentemente no sentido de haver uma maior coerência entre os diversos planos, os diversos patamares da ação da União Europeia, e isso é importante. É importante que as respostas sejam cada vez mais ágeis, mais rápidas e mais de encontro àquilo que são as expectativas dos cidadãos e dos diferentes países, respeitando a vontade dos cidadãos e combatendo um certo ceticismo quanto à construção europeia, cujo resultado nós já todos sentimos com o Brexit e que terá com certeza consequências que nós ainda não conseguimos avaliar neste momento e que terão impactos até sobre o cumprimento deste programa, porque este programa é-nos apresentado num momento de grande incerteza. Por exemplo, quando se fala dos acordos comerciais internacionais, vamos ver o que é que vai acontecer com o TTIP depois das recentes eleições nos Estados Unidos. Há uma grande incerteza que paira sobre todo este programa. Saliento também como importante a relevância que se dá à iniciativa jovem, no sentido de garantir a formação e o acesso ao emprego dos jovens. Vamos ver o que é que daí vai resultar na prática, até porque sabemos que o desemprego jovem é um problema com um peso muito significativo e que terá impacto no nosso futuro coletivo, e gostava de salientar esta iniciativa como importante, embora careça de uma avaliação e um acompanhamento na sua concretização no futuro. Em matéria de segurança, eu sublinharia o objetivo de uma maior ação em relação à Síria, quando tivemos a União Europeia ausente, continuamos a ter a União Europeia ausente e penso que estará ausente ainda por muito mais tempo, e todos estes objetivos, ter uma intervenção no sentido de uma transição, são todos muito bonitos, e uma pacificação, são todos muito bonitos no plano das intenções, mas sem uma ação diplomática no terreno mais clara, mais concreta e mais afirmativa, e sem uma voz mais afirmativa, pois estes objetivos ficam reduzidos à letra morta. São estes os grandes tópicos que eu deixaria aqui, para além de salientar, de facto, entre as áreas que nós reforçamos aqui no acompanhamento e na monitorização desta Comissão, realmente a importância para a área dos direitos humanos, até porque sabemos bem os retrocessos que se têm vindo a verificar em muitos países. Países onde se esperava que determinados fenómenos não viessem a acontecer, que não era esperado que acontecessem, e estão a acontecer à frente dos nossos olhos, com retrocessos que não são de todo toleráveis e devem merecer monitorização e devem merecer uma voz ativa e uma voz crítica por parte dos parlamentos, e neste caso por parte também do Parlamento Português. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos. O Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila pede a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, para cumprimentar as senhoras deputadas, eu confesso que não sou de fazer grandes intervenções depois da apresentação de relatórios, porque não quer dizer, acho que os relatórios falam por si, mas eu neste caso concreto não queria deixar de o fazer, e não queria deixar de o fazer porque, pela razão simples de que eu não li o relatório. E, portanto, na sequência desta apresentação que foi feita pelas senhoras deputadas, eu queria felicitá-las e queria apenas dizer que, não tendo lido o relatório, o parecer que apresentaram, porque não o li, na sequência da apresentação que aqui fizeram, vou ler. E vou ler pela simples razão que, de facto, este programa de trabalho que a Comissão Europeia apresenta, numa altura de tantas incertezas no mundo, como referiu a senhora deputada Isabel Santos, e que eu partilho em diferentes patamares as intervenções que fizeram ambas, mas dizer que, de facto, no momento em que há tantas incertezas, não consigo perceber como é que se definem como prioridades apenas o plano económico e o plano securitário, e como é que não se define como prioridade aquilo que é a identidade que queremos ter e que já se viu que há muito tempo que não conseguimos ter. E por isso mesmo, apenas de dar esta nota muito simples, que é simples, mas num momento de incerteza, de facto, não há como voltar à nossa identidade. E lamento que, uma vez mais, não haja a lucidez e a visão de, com tanta incerteza à volta da Europa e dentro da Europa, que não haja a lucidez de procurar voltar àquilo que é a matriz essencial, que é a nossa identidade. E por isso, dizer obrigado pela apresentação, sobretudo pela apresentação que fizeram. Não li o relatório, mas vou ler.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém ajudar da palavra. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as senhoras deputadas autoras do relatório e, de resto, saudar a perspectiva crítica com que abordaram alguns dos aspectos do programa de trabalho da Comissão Europeia, e, naturalmente, acompanhar alguma, ainda que eu julgo que isto não mostrará estranheza nenhuma, mas acompanhar algumas das considerações que foram feitas, nomeadamente relativamente à abordagem securitária de muitas das questões que compõem este programa de trabalho, e à perspectiva com que até no plano económico não são os problemas que atingem hoje, digamos assim, os países que compõem a União Europeia, abordados em toda a sua extensão. Eu julgo, naturalmente, o relatório não deixa de refletir aquilo que são as perspectivas das senhoras deputadas Paula Teixeira da Cruz e Isabel Santos sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, particularmente em relação àquilo que são aspectos estruturantes da construção da União Europeia, mas da nossa parte eu queria dizer que nem no plano económico se procura fazer uma abordagem que seja suficientemente aprofundada daquilo que são os problemas que conduziram à situação que estamos hoje a viver e às dificuldades com que os países que integram hoje a União Europeia estão confrontados, nem sequer na perspectiva de pelo menos identificar alguns dos obstáculos que muito provavelmente teremos pela frente. E eu diria que não só no plano económico, mas até no plano do relacionamento internacional este problema se coloca. A base em que é definido o relacionamento da União Europeia com países de outros continentes não é despreciada para percebermos os problemas com que teremos que nos confrontar no futuro e que já hoje temos, com que já hoje estamos confrontados. O facto de, em muitas circunstâncias, o relacionamento da União Europeia com países de outros continentes ser determinado da base de critérios que são definidos por um conjunto reduzido de potências europeias que, em muitas circunstâncias, utilizam os ativos de outros países como moeda de troca em acordos comerciais ou relações internacionais de outra natureza, que determinam depois circunstâncias que, para um conjunto de países, um conjunto alargado de países dentro da União Europeia, esse relacionamento não seja definido de uma base equilibrada, é um problema que naturalmente gera, vou talvez adaptar uma expressão que durante muito tempo foi utilizada para definir uma Europa a diferentes velocidades, e nós acabamos por ter, em função dessa base de relacionamento da União Europeia com outros países, uma Europa com impactos a diferentes velocidades desse relacionamento externo que é estabelecido. Eu queria, não vou apenas fazer uma referência muito, muito breve, apenas para elencar um conjunto de preocupações que naturalmente, diria eu, naturalmente não estão expressas pela Comissão Europeia neste programa de trabalho, eu diria naturalmente não estão expressas, como naturalmente se compreende que para o PCP tenham de ser referidas como insuficiências incontornáveis, as questões que têm a ver com o sentido que tem sido dado a políticas de integração que do nosso ponto de vista são erradas, não só numa perspectiva nacional, mas numa perspectiva comunitária, o caso da União Bancária será provavelmente aquele em que de forma mais evidente os estrangulamentos e os constrangimentos que são impostos a países como Portugal são hoje visíveis, mas aquilo que tem que ver com a evolução do Tratado de Lisboa e do Tratado Orçamental, com aquilo que tem que ver com as políticas económicas, em particular aquelas que se dirigem aos setores produtivos, com a concentração nas grandes potências europeias do controlo de setores públicos, de setores estratégicos nacionais nas mãos de multinacionais, particularmente alemãs e francesas, um conjunto de problemas que têm que ver, por exemplo, com os problemas das dívidas soberanas e dos perigos que se mantêm relativamente à possibilidade de desencadeamento de novas ofensivas especulativas em torno das dívidas soberanas, para as quais a União Europeia não tem, nem dificilmente terá no breve prazo, capacidade de resposta, são alguns dos problemas que se colocam. Mas eu diria que até em relação a algumas das questões que aqui foram trazidas, em particular para a intervenção das senhoras deputadas relatoras, nomeadamente naquilo que tem que ver com as medidas relacionadas com o controlo de fronteiras, medidas a que poderíamos associar, por exemplo, outras que estão previstas num relatório que também da Sra. Deputada Ângela Guerra, relativamente à criação de uma guarda de fronteiras já no plano externo, que, profundamente marcadas por lógicas securitárias, passam por cima de tudo aquilo que são elementos de natureza económica, social, de relacionamento internacional que estão na base dos problemas que nós enfrentamos e que não podem ser resolvidos numa perspectiva securitária, têm que ser resolvidos com uma outra perspectiva, nomeadamente de relacionamento internacional. E, portanto, o nosso posicionamento relativamente a este relatório não tem que ver com aquilo que foi a análise crítica que as senhoras deputadas e relatoras trouxeram e fizeram dele, tem que ver com uma insuficiência de reflexão que o próprio Programa de Trabalho da Comissão Europeia contém em relação a questões que são questões estruturantes naquilo que são os problemas que os países que integram a União Europeia hoje enfrentam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar novamente a palavra às senhoras deputadas relatoras, eu permitia-me fazer uma ou duas considerações. Já há muitos anos que sigo a política europeia, estive 10 anos no Parlamento Europeu, como saberão, e acho extraordinário. Se as prioridades desta feita, em vez de 10, fossem 3, talvez pudessem ser levadas um bocadinho mais a sério. Mas cá estão sempre as 10 prioridades, sempre 10. Algumas podíamos chamar-lhe as prioridades residentes, são aquelas que sempre já estiveram. Temos o impulso para o emprego e o crescimento, agora aditado com investimento, para produzir, enfim, o belo efeito. Depois temos o mercado único conectado, o mercado único digital conectado, isto é uma novidade. Vem substituir a antiga preocupação de construir o mercado integrado dos serviços, que desapareceu, curiosamente, das prioridades, sem ter sido posto de pé. Depois temos, a referência obrigatória à energia e às alterações climáticas. A introdução de um novo adjetivo, que não sei qual é, imagino que seja sound, a referência a um mercado interno sólido e equitativo. Qualidades admiráveis que partilha com a União Económica e Monetária, que também deve ser mais sólida e equitativa. Também há uma misteriosa referência a uma base industrial reforçada, presumo para justificar as notas sobre dumping. E depois temos aqui umas beatitudes sobre comércio, numa altura em que os Estados Unidos já anunciaram que vão deixar cair o acordo com a União Europeia. Também umas referências piedosas aos passos de justiça e direitos fundamentais numa época em que Schengen está quase comatoso. E depois indo umas notas sobre imigração, para acompanhar o espírito do tempo, e depois, no fim, duas coisas absolutamente admiráveis. Devia haver falta de ideias para o 9 e 10, portanto saiu um interlocutor mais forte a nível internacional, portanto, e uma união da mudança democrática. Não sei se algum dos relatores terá conseguido descortinar qual era esta nova visão. Agora parece que quanto mais...
Sim. A nossa preocupação, peço desculpa, com a Europa tecnocrática. Sim. Em detrimento...
Pronto, era isso, deputada, portanto realmente é isso, é uma Europa realmente, não diria tecnocrática, diria burocrática, é um mecanismo burocrático, entrega-se próprio, sem grande orientação nem vitalidade, e é com grande melancolia... Apoiando-me no que ficou dito pelas senhoras deputadas relatoras, isto parece um documento que visa acrescentar incerteza à incerteza, e quanto mais lastimoso é o balanço da nossa ação comunitária, enfim, mais direta é a entrada para o catálogo das prioridades. Bom, senhores deputados, vamos então votar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, para a jeito de declaração, um misto de declaração e declaração de voto, digamos assim, sobre esta matéria. Nós iremos votar a favor do relatório. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras deputadas pelo trabalho que tiveram, pela reflexão que fizeram sobre este relatório e por partilharem essa reflexão aqui na Comissão. Acho que valoriza o trabalho de todos nós e nos permite ter aqui um debate mais profundo. Há divergências, e eu creio que as divergências políticas entre as bancadas neste Parlamento se veem muito pela forma como nós olhamos a Europa. E não queremos aqui, não vou aqui andar a escamotear dizendo que há pontos de ligação, quando onde nós temos nesta matéria mais pontos de divergência do que de união com as bancadas, entre as diversas bancadas. Agora, todos nós estamos a ver o óbvio, não é? Quando não há liderança política, quando não há sequer um projeto político, existe, no que toca aos aparelhos burocráticos, a burocracia, e no que toca à existência administrativa, e na existência da política. E é isso que está a ser transformado hoje em dia a União Europeia. É certo que isto assume um problema maior quanto mais nós estamos dependentes dessa União Europeia, e quanto menos nós temos capacidade dentro dela para fazer a diferença. Um país com o tamanho de Portugal, que pesa o que pesa no PIB europeu, é confrontado com estas insuficiências com uma forma muito maior, ou com um peso muito maior, do que países diferentes, que não estão tão sujeitos a ficar debaixo destas insuficiências. E por isso, com estas constatações, sendo certo que a nossa reflexão crítica sobre o Estado da União é muito mais crítica e por outras matérias do que aquela que as senhoras deputadas apresentaram, legitimamente, e aí temos há pontos de união, mas também há outros que eu sei que não acompanhariam na nossa crítica, que é natural que aconteça, mas assim sendo, pelo que lá está e com esta declaração de voto, nós sentimos confortáveis para votar a favor deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Julgo que Estamos em condições de votar o relatório das senhoras deputadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português e votação favorável por parte das demais bancadas. Felicito as duas deputadas relatoras e julgo que esta experiência se revelou muito bem sucedida. E, portanto, eu felicitava a deputada Isabel Santos, a deputada Paulo César da Cruz e ficávamos então coletivamente com esta noção de que vale a pena investir em relatórios elaborados nestes termos, porque isso em nada prejudica, antes favorece a qualidade da discussão que depois é aqui a vida. Senhores deputados, temos aqui uma coisa que respeita à sua deputada Angela Guerra. A sua deputada Angela Guerra pede para que seja adiada a apresentação do seu relatório para dia 10 de janeiro. A sua deputada fica adiada, não há problema nenhum. A sua deputada não tem que justificar, vai pedir a palavra para justificar, não precisa. Faz favor,
sua deputada. Mas eu gostava muito, Sr. Presidente, dessa oportunidade. Em primeiro lugar, desejar bom ano a todos e dizer, claro, está que me penitencio pela minha falta, não está ainda terminado o relatório e eu gostava de apresentar na semana que vem. Muito obrigada.
Bem, Sra. Deputada. Já agora, só para os seus deputados terem conhecimento, este é o relatório que respeita a recomendação quanto à realização de controles temporários nas fronteiras internas e circunstâncias excepcionais que põem em risco o funcionamento global do espaço Schengen. É um relatório muito sério e, portanto, inteiramente justificada a decisão que a sua deputada Angela Guerra tomou, se entendeu que isso se impunha. Ora bem, depois temos aqui o seguinte, distribuição e nomeação do autor do parecer da Conta Geral do Estado. Deputada relatora do Partido Socialista, Sra. Deputada... A deputada vai indicar posteriormente. Muito bem. Atenção que o parecer deve ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças até ao dia 30 de janeiro. Os seus deputados têm consciência disso? Até ao dia 30 de janeiro. Portanto, ele tem que ser apresentado na reunião que vitro aqui para estar disponível para seguir para a Comissão de Orçamento e Finanças no dia 30 de janeiro. Pronto. Posto isto, temos análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias relacionadas pela CAI. Este ponto aqui um pouco esdrúxulo, desta feita assenta sobre uma matéria de grande interesse, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativamente ao modelo de acordo. Peço desculpa, isto é penoso, até doloroso ler este europeus, mas eu vou lê-lo tal como está. O modelo de acordo relativo ao estatuto referido no artigo. Em resumo. Está em causa aqui a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Veja-se isto, Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Bom, meu Deus, uma das vítimas da Constituição Europeia ainda há de ser a língua portuguesa. Bom, seja como for, é ao Partido Socialista que compete realizar este relatório. Sr. Deputado Lara Martinho.
Ficará para o Sr. Deputado Assis Simões.
Sr. Deputado Assis Simões, muito bem. Pronto, a iniciativa... Exatamente. A iniciativa baixa às Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também à Comissão de Defesa Nacional. Entramos no ponto 13, apreciação e votação da proposta de orçamento da Comissão para a segunda sessão legislativa. A proposta de orçamento da Comissão é uma proposta que acompanha o orçamento do ano passado com uma ligeira variação de 10%. Ela chama a vossa atenção, Srs. Deputados, que na anterior, que no ano que agora, enfim... Que...
Para cima ou para baixo disso?
Para cima, Sr. Deputado. Nesta Comissão os orçamentos variam para cima. E só... Variam para cima, Sr. Deputado. Variam para cima. E, portanto, Sr. Deputado, isto para dizer que no orçamento de 2016, nós quase duplicámos o nosso orçamento. Por isso é natural que agora façamos orçamentos mais... concebidas mais modestas. Isto para dizer também que a execução do anterior orçamento foi muito boa, rondou os 90%, e, portanto, o ideal seria que rondasse sempre os 90% e que sobrassem 10% de folga para que, enfim, também não... para que não acabemos sempre... Porque eu ainda fui testemunha de um ano em que foi preciso pedir substanciais reforços, porque a verba inicial da nossa Comissão era baixíssima. Vocês, para terem uma noção, o nosso orçamento para deslocações externas era igual ao de todas as demais comissões da Assembleia. Ou seja, a Comissão de Negócios Estrangeiros tinha um orçamento de viagens igual à Comissão da Agricultura. Portanto, foi para tentar resolver estas pequenas discrepâncias que se dotou o orçamento do ano passado de um volume de recursos significativamente maior e que não há agora justificação para mexer nele também de forma muito... Posto isto, Srs. Deputados, não sei se alguém quer pronunciar sobre este exaltante tema ou se podemos votar isto. Srs. Deputados, vamos votar o nosso orçamento. Apreciação e votação da proposta do orçamento da Comissão. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E entramos no 14º. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 215-3, da iniciativa do cidadão Estevão Domingues de Sá Sequeira, que solicita a criação de vistos eletrónicos. Srs. Deputados, deputado relator é o PSD.
Ricardo Batista
Leite. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é com meus sinceros... Enfim, mas não digo. Fica então, Sr. Deputado, com esta...
Tem que votar a nota de admissibilidade.
Tem que votar a nota de admissibilidade?
Sim.
Desconhecia. Esta nota de admissibilidade tem que ser votada. Srs. Deputados, alguém objeta a que se dê admissão a esta petição?
Não é.
Onde é que estava o Sr. Deputado no dia em que se aprovou o direito de petição? Muito bem. Então, vamos então votar. Espero que o Dr. Lula vai ter que rasurar uma série de passagens na próxima ata. Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e aclamação. Srs. Deputados, não tenho mais nenhum assunto. Algum dos seus deputados a solicitar alguma questão? Não sendo o caso, até para a semana e bom trabalho. Muito obrigado.